Até 29 de julho.
Diversão e economia é melhor ainda. Vem aproveitar no EPA.
Aqui, você vai no Arraial de Belô, né? Só vai ter showzão. Ó quem vem. Dia 24 de julho, Chama Chuva. Dia 25, Mumuzinho. Dia 26, Felipe Araújo. 1º de agosto, Pisa na Pulô. Dia 2, Zé Baqueiro. E é só chegar, tá? Paga nada pra entrar. Confira a programação completa em portalbelohorizonte.com.br/arraial. Te encontro no Arraial de Belô, lá no Mineirinho.
Se você não for, só você não...
Belo Horizonte, Prefeitura do Povo. Aqui o trabalho não para.
O presidente Paulo Roberto Silva informa que o novo prédio para tratar da saúde dos associados Sindeac e suas famílias está em operação. Nos últimos 3 anos foram 430 mil consultas com médicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas, pedagogos, assistentes sociais, podólogos e estética facial. Fizemos 428 mil exames laboratoriais, 4 mil mamografias e mais de 1000 eletrocardiogramas, além de atender 90 mil receitas na farmácia. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
8h27. Em cima do fato, com Edilene Lopes.
Ô Edilene, em meio às dificuldades do Partido Novo para formar alianças, o candidato Romeu Zema à presidência não descarta uma chapa pura. Bom dia.
Bom dia a todos. Pois é, agora que está oficializada a candidatura do ex-governador Romeu Zema à presidência da República, o próximo passo é buscar um vice, o que a legenda delegou à Executiva Nacional. Mas há uma conversa em curso com Joaquim Barbosa, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso porque o Democracia Cristã, partido dele, na semana passada, conforme nós adiantamos aqui, procurou a cúpula do Partido Novo e ofereceu a possibilidade de um vice. E o nome citado foi de Joaquim Barbosa, que ainda não se decidiu se quer ou não participar das eleições. Zema e Barbosa já conversaram por telefone, uma conversa rápida de 5 minutos, considerada por interlocutores de Zema como animadora e positiva, no entanto, uma conversa curta. Na semana que vem, deve haver uma reunião presencial entre os dois. O governador Romeu Zema tem uma viagem prevista para o Rio de Janeiro e, nesta ida, deve aproveitar para conversar pessoalmente com Joaquim Barbosa. Qual é o principal desafio, neste momento, de uma chapa com essas duas pessoas? Primeiro, o governador Romeu Zema tem como um dos principais pontos, bandeiras de campanha, a crítica ao Supremo Tribunal Federal. Tanto que lançou a série Os Intocáveis nas redes sociais e Gilmar Mendes pediu que ele fosse incluído no inquérito das fake news, porque ele disse ou sugeriu que os ministros da Suprema Corte fossem marionetes de Daniel Forcar, o dono do Banco Master. Por isso, o ex-governador Romeu Zema está sendo investigado. Essa relação complexa com o Supremo Tribunal Federal poderia ser uma dificuldade, já que Joaquim Barbosa é um egresso do STF, ou seja, pertenceu à corte. Teria que criticar frontalmente os seus antigos colegas de judiciário. Então, resta saber se Joaquim Barbosa está disposto a fazer este enfrentamento. Já o Partido Novo vê aí uma possibilidade boa, já que ter um integrante ou um ex-integrante da corte daria mais credibilidade para essas críticas e ele poderia apontar erros ou falhas exatas do Supremo Tribunal Federal. Então, o Partido Novo tem interesse nessa aliança que foi cogitada pela Democracia Cristã e agora a decisão está nas mãos do ex-ministro Joaquim Barbosa. O Partido Novo também já tentou outras possibilidades com partidos maiores como o Podemos, de Geraldo Rufino, empresário, que será candidato ao Senado por São Paulo, mas partidos maiores têm interesses também em outras legendas, que têm tempo de TV e que também têm recursos. Não é o caso do Partido Novo, um partido menor, mais compatível em termos de tamanho com Democracia Cristã. Então, talvez, essa seja uma aliança viável. O Partido Novo agora corre atrás dessa possibilidade de uma composição de chapa para o ex-governador Romeu Zema. Se não conseguirem se aliar a outra legenda, vão fazer uma chapa pura, ou seja, com o vice também do Partido Novo. Quais são as possibilidades hoje? Existe, por exemplo, a de ser o senador Eduardo Girão, que é candidato ao governo do Ceará. Ele que foi o pivô da briga entre Michele Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, já que Michele defendia a chapa de Eduardo Girão e o PL ligado a Flávio Bolsonaro no Ceará defendia a candidatura de Ciro Gomes, hoje filiado ao PSDB. Então, essas são as cartas que estão na mesa para que o Partido Novo tente viabilizar a candidatura do governador, o ex-governador Romeu Zema, um pouco mais robusta, mas enfrentando essa dificuldade de não conseguir coligações para seguir junto com outra legenda até as urnas em outubro deste ano. Eustáquio e Fernanda.
Edilene Lopes, coluna em cima do fato aqui no Jornal da Itatiaia. 8:30, rápido intervalo, na volta. Brasil vê crise com a Argentina como a mais grave desde o fim da ditadura.
Conselho do FGTS decide hoje sobre repasse de lucros a trabalhadores.
Minuto Cooperativo, uma iniciativa do Sistema Sengue. Cooperar é uma boa escolha. Procure o carimbo Somos Coop e faça uma boa escolha para você e para a sua comunidade. Escolha consciente. Escolha o Coop. Afinal, pequenas escolhas geram grandes impactos. Escolha produtos e serviços de cooperativas para ampliar impacto positivo para todos, agora e no futuro. Faça parte desse movimento. Em Minas, existem cerca de 800 cooperativas, com quase 4 milhões de cooperados, trabalhando em todos os dias por um mundo melhor. No agro, no crédito, na saúde, no transporte, no trabalho, no consumo e em tudo que fizer. Escolha consciente. Escolha o Coop. Saiba mais em somos.coop.br. Sistema Sengue. Somos a força do cooperativismo em Minas. Somos Coop.
As melhores oportunidades Volkswagen estão no Feirão dos Feirões Volkswagen Mais da Recreio. São mais de 200 carros novos e seminovos com taxas a partir de zero e financiamento em até 60 meses. E ainda tem a mega avaliação do seu usado na troca com bônus de até R$45 mil. Terá a partir de R$99.990 com seu usado na troca. Mas aproveite que é só nesta semana. Recreio completa. Barão 3535-3319-9000. Desacelere seu bem maior e a vida.
Ô, meu bebezinho, tá dodóizinho? Calma que a mamãe vai te levar pro hospital, tá bom?
Pô, mãe, primeiro que eu não sou bebê, segundo que eu não preciso de hospital, né? Ó, já entrei no app da Unimed e já marquei uma consulta presencial com o meu médico, tá?
Oh, meu bebê é inteligente demais, gente.
Se não é urgência nem emergência, o cuidado começa no app da Unimed BH. Clique em onde ir e descubra o melhor atendimento para o seu caso.
Alô, Ribeirão das Neves! Pode marcar na agenda, porque a tradicional festa de agosto está chegando. De 5 a 8 de agosto, a Arena Ribeirão vai ser ponto de encontro da nossa gente. É tradição, é cultura, é festa para toda a família. No palco, Padre Fábio de Melo, Fernando e Sorocaba, Ferrugem, Raí, Saia Rodada e muito mais. Tudo preparado com conforto e uma grande estrutura para receber você. A entrada é gratuita. Garanta seu ingresso pelo Simpla e venha fazer parte dessa grande festa. Prefeitura de Ribeirão das Neves, segue no trabalho e avança no desenvolvimento.
8:33, vamos atualizar os destaques do Jornal da Itatiaia desta terça-feira, 28 de julho de 2026.
Hoje na capital, a temperatura deve chegar a 27 graus agora, 18 graus na Itatiaia.
O governo brasileiro avalia que a crise diplomática com a Argentina é a maior enfrentada entre os dois países desde a redemocratização. A avaliação foi feita pelo assessor especial de assuntos internacionais do Palácio do Planalto, Celso Amorim. A visão também é compartilhada por interlocutores do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e pelo embaixador do Brasil em Buenos Aires, Júlio Bittelli. A leitura é de que a última grande crise entre os dois países foi em 1973, quando o Brasil assinou o Tratado de Itaipu com o Paraguai.
O governo federal abre uma disputa comercial contra os Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio, ao apresentar um pedido formal de consultas sobre as tarifas impostas por Donald Trump a produtos brasileiros. Caso não haja entendimento entre as partes durante a fase de consultas, o Brasil pode solicitar a criação de um painel para avaliar se as tarifas americanas violam as regras do comércio internacional.
A Convenção Estadual do PL em Minas termina sem a definição de um candidato ao governo do estado. A legenda decidiu adiar a escolha e aguardar uma resposta do senador Cleitinho, do Republicanos, que aparece à frente em todos os cenários de primeiro turno na mais recente pesquisa Genial Quest, divulgada agora de manhã. O parlamentar também é apontado como nome preferido pelas principais lideranças nacionais do PL para disputar o Palácio Tiradentes.
O Conselho Curador do FGTS decide hoje sobre a distribuição de cerca de R$13 bilhões em lucros do fundo aos trabalhadores. Caso a proposta seja aprovada, quase 140 milhões de trabalhadores devem ser beneficiados.
Começa hoje o júri popular dos policiais acusados de matar um jovem a tiros na maior favela de São Paulo, Yuri Cavalieri.
Começa logo mais às 10h30 da manhã no Fórum Criminal da Barra Funda, o júri popular dos policiais militares Renato Torquato e Robson Oguchi, acusados de matar a tiros o jovem Igor Oliveira de Moraes Santos, de 24 anos, no ano passado, na comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo. Os PMs são réus pelo crime de homicídio qualificado contra o jovem durante uma operação policial. Hugo Leal de Oliveira Reis e Victor Henrique de Jesus, outros dois PMs que participaram da ação, também respondem pelo crime, mas ainda não tem data de julgamento definida. A câmera corporal de um dos agentes mostra que o jovem estava com as mãos levantadas quando foi baleado.
A justiça ouve hoje o pastor acusado de abusar sexualmente de pelo menos 9 mulheres em Belo Horizonte. A investigação do caso aconteceu no ano passado e a Polícia Civil indiciou o líder religioso por estupro, importunação sexual e violação sexual mediante fraude.
No Triângulo Mineiro, o corpo do ex-prefeito de Uberlândia, Odelmo Leão, será velado a partir de 10 da manhã na Arena Sabiazinho. A cerimônia será aberta ao público e o sepultamento está marcado para ocorrer às 5h30 da tarde no cemitério São Pedro.
Pelo menos 50 pessoas ficam feridas após um terremoto de magnitude 7,1 atingir o sul do Japão. O forte tremor provocou danos em prédios, casas e estabelecimentos comerciais. Entre as estruturas atingidas está um shopping. As autoridades japonesas acompanham a situação e tentam identificar a extensão dos prejuízos causados pelo fenômeno. Novos tremores secundários também são monitorados devido ao risco de novos impactos.
O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, desembarca em Washington, nos Estados Unidos, para uma reunião hoje com o presidente Donald Trump. O encontro será o primeiro presencial entre os dois líderes desde o início do conflito entre Israel e Irã, que culminou em uma ofensiva aérea conjunta conduzida por Israel e pelos Estados Unidos.
8h37, a seguir, a conversa de redação.
Começou a temporada de inverno, com fondues, vinhos e música ao vivo no Paladino. Aqui, o nosso cardápio é completo. Tem fondue de queijo, de carne e de doce. Tudo pensado para você ter uma noite incrível. Ah, e para as crianças, tem atividades noturnas com a Turma da Aventura. Vem, a temporada mais esperada do ano começou. Reservas, paladino.com.br.
Quando as pessoas pensam em empresas, elas pensam em grandes prédios, galpões enormes. Quando o Sicredi pensa em empresas, a gente pensa no Rafael, na Daniela, no Carlos. Porque toda empresa é sempre feita de gente e liderada por gente. E é por isso que a gente cuida de cada uma delas, como cuidamos do Rafael, da Daniela, do Carlos. E como vamos cuidar de você e da sua empresa. Cuidar do seu negócio. Esse é o negócio do Sicredi.
Você que será candidato nessas eleições, preste atenção. Já imaginou devolver recursos da campanha por um erro na prestação de contas? Pois é, este não é um trabalho para qualquer contador. A V2 Eleições cuida da sua prestação de contas até a aprovação final. 5 mil campanhas atendidas e 98,3% de aprovação das contas. Não se arrisque com quem não é especialista. Contrate V2 Eleições. WhatsApp 11 9 3407 3953.
Camponesa. A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa. Tudo é melhor com leite pó de camponesa. Tem sabor de quem capricha na receita favorita. Pros amigos, pra família. Sabor se cria junto.
Camponesa, cremosidade e muito sabor. Camponesa.
É, posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Conversa de redação.
8h40. Muito bom dia para você. Eu sou Júnior Moreira. Este é o Conversa de Redação. E comigo, para debater os principais temas do dia, jornalistas William Travassos, Marcelo da Fonseca, Berta Macarum e a economista Rita Mundin. Olha só, pessoal, a primeira pesquisa Genial Quest, após o início oficial da pré-campanha, mostra o senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, na liderança da disputa pelo governo de Minas. Ele aparece com 35% das intenções de voto. Em seguida, vem o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, com 12%, e o deputado federal Patrus Ananias, do PT, com 10%. Governador Matheus Simões tem 6%, seguido por Gabriel Azevedo, com 4%. B. Mendes e Flávio Roscoe aparecem com 2% cada. Senador Cleitinho Azevedo lidera também em todos os cenários de segundo turno. Marcelo da Fonseca, deixa eu começar com você, que eu sei que você está trabalhando nessa pesquisa desde as primeiras horas da manhã e trazendo recortes, e tem muita coisa nessa pesquisa, não só esses dados principais, tem muitos recortes que fazem e que ajudam na leitura desse cenário político desse momento, né? Bom dia para você.
Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos do Conversa. Bom dia a todos os ouvintes. São muitos recortes, Júnior. Então, já vou, antes de começar a análise, já convidar o nosso ouvinte a entrar no itatiaia.com.br, nas redes sociais da Itatiaia, que a gente vai detalhar tudo, né? Nós vamos detalhar os mais rejeitados, como está o cenário para a corrida ao Senado também, né? Quem são os principais, como está a rejeição dos candidatos, também como que está a escolha do eleitor mineiro sobre Lula e Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, né? A pesquisa também trouxe muitos detalhes nesse ponto, detalhes sobre quem se dá melhor com os evangélicos, quem se dá melhor com os católicos. Todos esses detalhes estão no itatiaia.com.br. Agora, Júnior, o que mais chama atenção nessa pesquisa? Primeiro, é que quase 90% dos eleitores mineiros ainda não tem certeza em quem vai votar, né? A pesquisa espontânea mostra que 88% ainda estão indecisos, né? Que é uma quantidade muito significativa, ainda mais pensando que faltam 2 meses para a eleição, praticamente. Agora, sem dúvida, ela aponta o grande favorito, o Cleitinho. O Cleitinho é favorito em todos os cenários, é impressionante, né? Pode entrar qualquer nome de outro partido que o senador continua liderando a corrida. E, ao mesmo tempo, o Cleitinho não oficializa que vai ser candidato, né? A gente não sabe se ele vai disputar ou não. Quer dizer, você tem um favorito com ampla vantagem que ainda não definiu se vai ou não ser candidato. E aí é curioso, porque quando você vê essas pesquisas, você entende por que o PL, né, o partido do Flávio Bolsonaro, está esperando tanto uma decisão do Cleitinho. Porque sabe que ter o Cleitinho como palanque em Minas pode ser muito importante. A pesquisa mostra também que, entre os rejeitados, né, mostra uma rejeição muito grande ao ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Ele aparece com a rejeição de 39% em Minas Gerais, o que é muito grande. E seguido dele, a rejeição alta também do Patrus Ananias, candidato do PT, que foi lançado há 2 semanas. Agora, um outro ponto importante a destacar, como que o Patrus já saiu na primeira pesquisa que ele aparece com 10% das intenções de voto. É um começo importante para o candidato do PT, que vai ser o palanque do Lula, né? O Patrus não estava nem sendo cogitado no início do ano, de repente é lançado como pré-candidato e aí já aparece com 10%, mostra que o PT tem ainda uma força em Minas Gerais, talvez não para ganhar a eleição, mas talvez para ter um palanque significativo para o presidente Lula em Minas. Se o PT conseguir fazer outras alianças, né, com o PSB, com outros partidos, essa candidatura pode se fortalecer, talvez chegar até o segundo turno. Então, a pesquisa, resumindo ela, Júnior, um cenário indefinido para o governo de Minas por causa do Cleitinho, porque se o Cleitinho se confirmasse como candidato, hoje a gente estaria aqui falando que o jogo está muito, muito perto, né, de uma definição. E outro ponto importante da gente destacar é a dificuldade que o governador Matheus Simões tem de crescer nas pesquisas, né? Tem rodado Minas Gerais, fez uma viagem muito extensa pelo interior e não consegue chegar aos 2 dígitos, né? Faltando 2 meses para a eleição, ele aparece só com 6%. Então, isso também é um alerta para o governador de que alguma coisa que ele está fazendo não está dando certo na campanha. Talvez não está conseguindo mostrar o que ele está fazendo, ou talvez a mensagem não está sendo muito boa. Todos os detalhes lá no itatiaia.com.br, Júnior.
O William Travasso, Marcelo citou várias vezes o Cleitinho, eu sei que você tem uma informação de bastidores sobre esse assunto, é isso? Bom dia para você.
Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Conversando com a turma, né, uma turma mais próxima, a turma garante o seguinte, ó, o Cleitinho vem, ele vai deixar esse anúncio pro último dia. Por quê? Porque não quer decepcionar o seu eleitor. E é uma coisa muito visceral, da paixão, né? E olhando para as pesquisas, tem um tema lá, não sei se vocês perceberam, que fala o seguinte: na sua opinião, próximo governador deve continuar o trabalho que vem sendo feito? 13%. Mudar apenas o que não está bom? 38%. Mudar totalmente? 44%. significa que o povo quer uma mudança. E o Cleitinho aparece com essa opção, porque ele vai tanto no voto da turma da direita como a turma da esquerda. O Marcelo fala no Patrus, né, que aparece e é uma surpresa, realmente. Ele tem uma história, ele aparece na pesquisa com uma boa pontuação, chama a atenção e lá na frente a gente pode ter uma virada de mesa, né, com uma disputa de segundo turno entre Cleitinho e o Patrus. E aí, o Matheus Simões, nessa história, que a gente percebe que há uma tensão entre Marcelo Simões, Aro, aí entra o Viana, porque ou um ou outro, aí há uma briga interna ou uma tentativa de organizar a disputa política para tentar somar forças, mas tem aquela coisa do pessoal, né? Não, com ele eu não vou. Se você vai desse lado, eu tô fora. Então, nesse arranjo político, a gente percebe que tem um racha, né? E que o Matheus Simões, ele é um cara que não é conhecido pela turma, apesar de todo o tempo no governo do Zema, e ele encontra essa dificuldade mesmo com a máquina na mão. Então, assim, pode anotar, conversando com a turma, o Cleitinho não vai decepcionar o seu eleitor e vai, no último dia, dizer o seguinte: ó, vem comigo. Aí o resto, prepare-se, amigo.
Ô Berta Macaron, o Eletra Vaz trazendo essa informação de bastidores, então, que o Cleitinho deve se lançar candidato mesmo, mas vai deixar para o último dia para essa confirmação. Agora, nos bastidores, tem muita confusão, né? Por exemplo, entre, acho que eu posso chamar agora, dois ex-aliados, né? Agora quase inimigos. Matheus Simões e Marcelo Aro, bom dia para você.
Bom dia, amigos da bancada, bom dia, amigos da Itatiaia. Eu gostaria de recuperar uma informação, sabe, Júnior, que o Marcelo da Fonseca coloca e que é também consequência desse processo de indefinição e dessas brigas e disputas dos bastidores da sucessão mineira. Então, você lembra, ele nos disse que 88% do eleitorado espontaneamente não consegue indicar nenhum candidato ao governo de Minas, o que é um sinal de desatenção muito grande. Apesar da polarização nacional, o eleitor mineiro, ele não está atento, este não é um tema que está na pauta do eleitorado mineiro. E, por outro lado, a gente tem esse grande processo de indefinição da disputa. Vamos ver, o Patrus Ananias, deputado federal, que foi indicado pelo PT, o candidato de Lula, aqui, ele foi indicado em 18, ou na terceira semana, agora de julho, e, portanto, definindo um campo político. E no campo do bolsonarismo, a gente tem essa grande indefinição, sem saber se Cleitinho sai ou não sai até agora, e o William Travasso nos dando aí essa informação de que ele sairá no último dia, vai anunciar que é. Mas o que acontece é que essa indefinição de Cleitinho abriu uma incerteza neste campo, e nós tivemos, responder à sua pergunta, nós tivemos essa situação no governo de Minas, que é o ex-secretário de Estado de Governo, Marcelo Aro, que esteve 8 anos dentro do governo Zema, que o acolheu quando ele perdeu a disputa ao Senado Federal em 2022. Vamos lembrar, Zema trouxe Aro para o governo e lhe deu um grande espaço de atuação, né? Além de, mais recentemente, ele estar na Secretaria de Estado de Governo, controlando cerca de R$1 bilhão do orçamento do Estado, o que lhe dá a possibilidade de fazer acordos com as prefeituras, distribuir essas emendas aos prefeitos, ele tinha também um grande espaço de atuação no governo, com indicações de cargos, comissionados e tudo mais. Então, neste momento, Marcelo Aro prepara o seu desembarque do governo, que não é só governo Matheus Simões, é governo Zema e governo Matheus Simões. Portanto, abrindo aí dentro do governo essa grande cisão, e a gente tem a informação de que ou possivelmente o governador Matheus Simões deverá exonerar essas indicações dele, porque considera, o PSD considera, os ligados ao Novo de Zema consideram que houve ali uma traição política. O grupo de Marcelo Aro diz que não, que quem traiu foi Matheus Simões, mas porque o PSD teria filiado Viana, Carlos Viana, ao PSD, que vai concorrer ao Senado na mesma chapa, enfim. Há uma disputa de narrativas de quem traiu quem, mas o fato é que Marcelo Haro ficou 8 anos na gestão Zema, Matheus Simões, com grande espaço, e há um ressentimento muito grande dentro deste grupo político por todo o espaço que ele recebeu no governo e agora está, ao que tudo indica, articulando para se viabilizar como um candidato na hipótese de Cleitinho não concorrer ao governo.
Eu posso, por favor, porque a Berta fala sobre essas indicações, né, que o Haro teria isso, mas a política do Partido Novo não era aquela de não contribuir com a política tradicional e fazer um processo seletivo para as indicações de cargos?
Então, eu acho que isso funcionou só no primeiro mandato.
Deixa eu colocar a Rita no assunto, gente, senão a Rita vai demorar demais para falar. Mas, Rita, deixa eu tentar resumir a história toda até agora para você rematar esse assunto da pesquisa. Vamos lá. Primeiros dados da pesquisa eu trouxe, eles estão lá no itatiaia.com.br. Resumindo a prosa, Cleitinho Azevedo lidera a corrida pelo governo do estado nos dois cenários, primeiro e segundo turno. Bom, depois, informação do Ilha, que Cleitinho deve ir mesmo, vai anunciar no último dia. Terceiro ato desse teatro todo, aberta, trazendo as informações de bastidores dessa traição do Haro contra o Matheus Simões, e também pode ser anunciado hoje uma retirada de mais de 500 cargos do governo de Minas, que eram cargos do Marcelo Haro. Enfim, tem outros recordes, o Patrus aparecendo bem na pesquisa e anunciou há pouco tempo, o governador Matheus Simões que não embarca, 60 dias não engrena nas pesquisas, a rejeição dos candidatos, enfim, é muita coisa, mas eu queria que você arrematasse isso tudo pra gente, Rita, bom dia.
Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Eu vou tentar fazer uma leitura aí, tentar me colocar no ponto de vista do mineiro aí comum. Nós tivemos o Zema como aquele cara que era o grande gestor, que salvou o estado terra arrasada, que conseguiu colocar o pagamento em dia, que conseguiu diminuir, né, a princípio, o tamanho do estado e trazer eficiência para o estado de Minas Gerais. O Matheus Simões, como vice, ele não criou uma marca própria. O Zema era o gestor. Então, o Matheus, ele se lança à candidatura, mas como vice de Zema, sem ter sido como vice algum, sem ter feito como vice o seu próprio caminho, ter tido uma marca, o que ele é bom de fazer. Aí chega o Cleitinho, que de uma forma inédita é o favorito e não se lança a candidatura e está aí esperando até os 49 do segundo tempo. Mas por quê? Quando o William fala que na leitura da pesquisa fica claro que o eleitor quer mudanças, eu acho que a mudança de Cleitinho para Zema no entendimento do eleitor é a sair do voto do gestor, do gestor da máquina, para o gestor de pessoas. O forte do Cleitinho é conversar com as pessoas. O Cleitinho, ele tem essa habilidade, tanto é que no primeiro momento ele havia dito que o vice dele seria o Falcão, porque o Cleitinho pretende, se for candidato, ele disse isso em entrevista à Edilene, ele pretendia e pretende ficar perto do prefeito, ficar perto das coisas que acontecem nas cidades. Então, ele tem essa linha de proximidade com as pessoas. E como o Zema fez esse saneamento do estado, o discurso agora é o que vai melhorar na minha vida, já que o estado não quebrou, quase quebrou, não quebrou, mas ainda está ruim das pernas. Então é necessário manter uma gestão do estado, mas hoje, mais do que tudo, o eleitor quer alguém que cuide dele, da segurança, da saúde, da educação. Então, o Cleitinho tem essa proximidade, essa empatia. E a grande surpresa, Patrus Ananias, que foi um excelente gestor da máquina e de pessoas, como prefeito de Belo Horizonte, foi ministro do governo Lula, e na época, no primeiro mandato de Lula, o Patrus, ele virou a percepção do governo Lula, que era muito mal avaliado. Quando veio aí, ele como ministro do Desenvolvimento Social, com o Bolsa Família, porque o Lula não conseguia entregar, fazer entregas sociais. E quem fez isso para o Lula foi o Patrusso como ministro. Então, ele tem uma carreira política sem nenhum tipo de problema. Ele foi um excelente prefeito, um excelente ministro e deputado por vários mandatos, sem nenhum tipo de problemas policiais, que é tão comum hoje no meio político. Então, portanto, acho que Cleitinho, né, e Patrus são hoje a surpresa. O Cleitinho, pelo ineditismo de não assumir a candidatura, sendo o favorito. E o Patrus surge forte. E vamos ver aí se há uma aliança entre o PL e Cleitinho, porque aí Flávio Bolsonaro entra no palanque em Minas.
E lembra do Luiz Eduardo Falcão? Lembra dele? Provavelmente é o vice do Cleitinho, o que vai fortalecer e criar um embate ainda maior com o Simões.
Ô Júnior, essa pesquisa são tantos dados que realmente a gente, né, poderia ficar aqui falando várias horas. Mas só um parêntese aqui de uma fala importante do WT, ele questionou, mas o governo Zema indicou tanta gente assim, né? Tem tantos apaniguados dentro do governo. Ô WT, é bom a gente separar o governo Zema em duas partes, né? Nos dois mandatos do Zema é importante a gente entender. A primeira parte, de 2019 a 22, o Zema teve muita dificuldade na Assembleia, né? Ele teve uma postura de gestão, de não chamo ninguém de fora, o princípio do Partido Novo é só chamar a gente técnica, e realmente o primeiro secretariado do Zema, quando a gente compara, era praticamente só a gente técnica mesmo, não teve indicação, pouquíssimas indicações políticas. E o Zema não conseguiu aprovar nada na Assembleia. No segundo mandato, aí já mudou muito. Aí a gente já viu vários ex-deputados do Partido Novo, que não conseguiram se eleger, ganhar cargo no governo. E aí a gente viu uma mudança total de daqueles princípios do Novo lá de trás, foram todos para lata de lixo. Cara, a gente viu indicação, a gente viu muita coisa. E só para também não deixar passar batido, a gente focou muito em Minas Gerais, mas essa pesquisa traz uma informação muito importante, que é sobre a corrida presidencial. O Lula aparece entre os eleitores mineiros com 30% das intenções de voto. O Flávio Bolsonaro aparece com 29% das intenções de voto. Então, depois de tudo o que aconteceu envolvendo o Flávio Bolsonaro, né, o áudio do Vorcaro, a briga com a Michelle, tudo o que aconteceu, o Flávio aparece colado com o Lula entre os eleitores mineiros, lembrando que Minas muitas vezes é o espelho, né, da eleição nacional. Isso mostra como que realmente a polarização vai se manter esse ano, e muita gente começou a achar que o Flávio estava fora da jogada, essa pesquisa mostra que não, que o Flávio provavelmente vai bater de frente com o Lula.
Agora, gente, é feio isso, né? Eu te chamo para comer um tropeiro na minha casa e você vai lá e depois me trai. Que história, né? Se o Aro tinha todos esses cargos e tinha esse bom relacionamento com Simões, aí agora, por uma questão pessoal, sei lá o quê, aí vem uma traição, uma virada de mesa no finalzinho do, né, da entrada do jogo.
Você lembra que eu falei semana passada, né? Vai começar as convenções, nós vamos ver pernada, que traição. Isso,
trair o coleguinha não é legal.
Acontece, desculpa, sempre.
Cara. Mas enfim.
Eu tive a sensação que a Berta queria falar alguma coisa, quer arrematar, Berta?
Eu achei que tem dois dados estatísticos que eu acho interessantes na pesquisa e que chamam atenção, porque é a primeira pesquisa que foi realizada depois da indicação do Patrus. Porque sendo o Patrus o campo lulista que está polarizando no âmbito nacional com o campo do bolsonarismo, então a gente tinha essa indefinição no campo lulista, agora temos o nome. O campo bolsonarista segue em aberto, se Cleitinho será ou não candidato, provavelmente sim, mas não sabemos. Portanto, com essa primeira pesquisa, a gente já viu uma situação de empate técnico de Calil, de Alexandre Calil, que tem 12% das preferências, com a Patrus Ananias, que está com 10% das intenções de voto. Então, você veja que essa tração do eleitorado de esquerda e com identidade com PT, ela está alavancando o Patrus e, de certa forma, esse era um voto que tendia a Alexandre Calil, mas que quando o Patrus chega na disputa, ele vai para o Patrus. Então, há esta Patrus e Alexandre Calil tendem a disputar essa segunda posição.
Mas o Patrus levou vantagem em cima do Calil. Com
rapidinho, Rita, para a gente fechar.
Rapidinho, eu acho que o Patrus foi escolhido a dedo por ter um perfil muito parecido com o da Marília. Em verdade. Termos de aceitação.
É verdade. Ponto final, nosso Conversa Geração, que teve William Travassos, Marcelo da Fonseca, Berta Macarum e Rita Mundim. Agora o programa Cirantão. Mais informações ao longo do dia, de hora em hora, ou no Itatiaia Urgente, quando a notícia acontecer. Bom dia para todo mundo.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Vale, se é essencial para o mineiro, tem a ver com a Vale. Rede Itasat, mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço.
Programa de conteúdo livre.
Itatiaia, programa Assiratão. Itatiaia, a rádio de Minas.
Aqui pela onda amiga e gostosa da Itatiaia, nesta manhã, ei, beleza, nesta manhã de terça-feira, hoje, dia 28 de julho do ano da graça de 2026. Muito bom dia para você que acordou agora, muito bom dia para você que já se levantou, dona de casa, amiga, companheira de todas as manhãs, recebendo o nosso abraço. Um abraço para Maria Vieira de Assis, amiga e companheira de todas as manhãs. Está lá na cidade de Nova Lima, recebendo o nosso abraço e o desejo de paz e alegria. Hoje é dia de São Décio, de São Sansão, também de Santo Eustádio, dia do agricultor, é, dia mundial do combate à hepatite. A lua é quarto minguante, a temperatura agora é de 18 graus, a umidade relativa do ar é de 72%. Hoje também nós estamos comemorando o dia mundial da conservação da natureza. Ah, bom demais. 9:02 na Itatiaia. Nós estamos aqui tomando café Riachuelo, gostoso demais, que você encontra ali na Praça 1º de Maio, final da Paraná, esquina com a Rua Tupi, onde você vai encontrar o café gourmet. Gostoso, cheiroso, uma delícia. Ah, bom demais. E outra coisa, quem usa o café Riachuelo, depois não usa outro café de jeito nenhum, né? Bom demais. E você leva para casa aquele café moído na hora, cheiroso, gostoso, né? E você também toma um cafezinho, é, biscoitos Barbieri e aquele pão de queijo crocante gostoso que eu chamo de o melhor pão de queijo do mundo. Pois é. Conosco também Unimed BH. O cuidado começa no app. Saudade, se tem saudade na mesa, você tem história para contar, tudo que é bom da saudade. Camponesa, sabor se cria junto. Mercantil, o banco dos 50 mais. Abra sua conta no meumercantil.com.br. Conosco também a Patrícia Joe. Patrícia, bom dia.
Muito, 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 muito bom dia. Bom dia, vida, com gratidão e alegria, com muita gratidão, muita alegria, Cirantão, nesta terça-feira, para você e para todos nossos queridos ouvintes internautas, que hoje seja um dia abençoado, produtivo, cheio de saúde, paz e alegria, que possamos sentir o cuidado de Deus com as nossas vidas, que tenhamos um dia alegre, afinal de contas, alegria é a coisa mais séria da vida.
Patrícia, quais são as novidades de hoje?
Muitas novidades por aqui, meu amigo. Daqui a pouquinho, no Itatiaia Saúde, vamos receber a médica doutora Rosana de Fátima Gonçalves. Ela que é médica, alergologista, né? Vai falar aí sobre alergia. Como identificar, como tratar. Muitas pessoas sofrem nessa época do ano, né,
Assi?
Pois é, vamos receber também a psicóloga, a doutora Deise Dias. Ela que é psicóloga, psicanalista, vai falar sobre a importância da convivência para tratar aí a saúde mental das pessoas.
E não Fala Comigo, Patrícia.
O Fala Comigo de hoje está bombando com a gente o doutor Flávio Filizola. Ele que é advogado, especialista em direito de condomínio, vai responder as diversas dúvidas sobre, olha só, briga de vizinhos, entre vizinhos. Ai, 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 gente, não briga não, o vizinho é o melhor parente que você pode ter não é mesmo?
É isso aí.
Tudo isso e muito mais, daqui a pouquinho, no Fala Comigo.
E minha amiga dona de casa já está se preparando para aquele almoço gostoso de hoje, né? E vai ter arroz, arroz Vasconcelos. Branquinho, soltinho, rende na panela com a beleza, arroz Vasconcelos. Você encontra em todos os supermercados, mercearias, você faz delícias com arroz Vasconcelos, tá? É isso aí, bom demais. Eu encontro lá no EPA, né? Eu vou no EPA sempre, encontro o arroz Vasconcelos.
Soltinho, hein?
É isso aí, soltinho, gostoso, né? Cheiroso. Alô, Barreiro!
Alô, Barreiro!
A Ótica Central do Barreiro está esperando você na Rua Desembargador Ribeiro da Luz, 295, esquina com Joaquim Figueiredo, também na Rua Barão de Coromandel, 155, onde você vai encontrar o melhor em ótica para você. É. Olha, no Barreiro tem muitas óticas, mas vocês vão encontrar na Ótica Central do Barreiro uma equipe alegre, feliz, que te trata com alegria, com satisfação e que te atende muito bem. É isso? É, e tem facilidade do pagamento também, né? Ah, bom demais. Também lá na Rua Barão de Itaburaí, número 42, no Jardim Industrial. E a partir das 10 horas no Via Shopping do Barreiro, no Big Shopping de Contagem, no Eldorado e no Itaú Power Shopping, na Cidade Industrial. Eu durmo no colchão, Toraflex.
Eu também durmo.
Toraflex é a garantia de um bom dia. Quem dorme no Toraflex está sempre bem, de bem com a vida,
revigorado,
né?
Revigorado, animado. É por isso que acordamos bem, né?
É isso aí. 9:06, agora a informação do trânsito. Isabela Gouveia falando conosco. Isabela, bom dia.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
Oi, Acir, bom dia para você também. Bom dia, Patrícia.
Bom dia, Isabela.
E bom dia para quem nos acompanha aqui na Itatiaia. Acir, manhã com muitas ocorrências nas estradas. Agora destaca a situação da BR-381. Tem um acidente que envolve um ônibus e um carro nas proximidades do posto Ravena. Trânsito completamente travado nos dois sentidos. Equipes da concessionária Nova 381 e também da Polícia Rodoviária Federal estão no local, ainda sem informação sobre feridos, mas a gente percebe pelas imagens que chegam aqui à nossa central que há ambulâncias de socorro no local. Então, ponto de atenção para o motorista, sem previsão de liberação, mais de 4 quilômetros de congestionamento em cada direção. Destaco também, assim, a situação da rodovia Fernão Dias, trânsito ainda completamente interditado para quem segue em direção a Belo Horizonte, onde uma carreta tombou na descida da Serra de Garapé, na altura do quilômetro 512, o motorista ficou preso às serragens e foi socorrido por equipes da concessionária e também do Corpo de Bombeiros, sem previsão de liberação total da pista. Ainda na Fernão Dias, para quem segue no sentido São Paulo, outro acidente que envolve carro e ônibus na chegada ao bairro Citrolândia, em Betim, também na Grande BH, mais de 4 quilômetros de fila. Volto com você aí no estúdio, Acir.
É isso aí, Isabela. Eu fico muito triste porque nós, infelizmente, ao longo da vida, ao longo dos anos, né? Minas Gerais não se destaca com lideranças políticas que poderiam resolver alguns gargalos. Por exemplo, a 381, a Fernão Dias, que passa pela Serra de Igarapé, né? Há muito, quando a rodovia foi imaginada, ela deveria ter sido imaginada com um túnel ali, saindo ali de Igarapé, saindo lá do outro lado, quase lá na região de Rio Manso, né? Sairia sem problema nenhum, um túnel com as mesmas pistas e tal, etc. Não. Aí você sobe a Serra de Igarapé e desce com caminhões, carretas, caminhões de mineração. É um negócio triste, né? Que a gente tem que conviver com isso, né? Infelizmente. Aqui em Belo Horizonte, olha, seria muito mais tranquilo se você tivesse um túnel ligando Belo Horizonte a Nova Lima pela Serra do Curral. Não pode. Não pode porque a Serra do Curral tem que ser preservada. Mas o que já fizeram com a Serra do Curral, não? Infelizmente, é isso aí. Falta coragem de política e administrativa em Minas Gerais. 9:08 na Itatiaia. Daqui a pouco a gente volta, porque eu vou ler uma mensagem do livro do meu querido amigo e irmão, Dom Edmar José da Silva, bispo auxiliar de Belo Horizonte, e vamos falar também dos aniversários. Até já.
Tudo que o BH faz, os produtos, as lojas, a variedade, as ofertas, tudo tem um único sentido: fazer parte da sua economia, fazer parte de você.
Músculo bovino peça pedaço 29,98 quilo, pernil suíno 14,98 quilo, filezinho de peito sadia 1 quilo 16,98, batata BH 1,700 17,98, maionese BH 500 gramas 4,98, café BH 500 gramas 17,80.
Supermercados BH, há 30 anos com você.
Camponesa. A mesa da cozinha é lugar para criar. Na sala tem sorriso e sabor para encantar. Condensado e creme na famosa sobremesa. Tudo é melhor com leite, pó de camponesa.
sabor.
Camponesa. Não é culpa sua. O corpo resiste à perda de peso. Obesidade não é falta de vontade, é uma doença crônica. Procure um médico. Lili e Drogaria Araújo, juntas pela sua saúde.
Posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor está sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Mercado Central. São 96 anos de história, tradição e cultura no coração de Belo Horizonte. Aqui você encontra cores, aromas, sabores e histórias que fazem parte da vida mineira. Venha conhecer o terceiro melhor mercado do mundo. Ei, você aí que escuta, mas não entende bem as palavras. Tem aumentado o volume da TV cada vez mais? A Clínica Prazer de Ouvir pode te ajudar. São mais de 30 anos cuidando da saúde auditiva. Aparelhos auditivos com inteligência artificial e de uso invisível. Com parcelas a partir de R$ 199. A Clínica Prazer de Ouvir conserta o seu aparelho auditivo usado. E tem atendimento domiciliar. Consulte condições. 3201-8115. Liga 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
Itatiaia, programa Acirantão.
9:11 na Itatiaia, hora do café Riachuelo e dos biscoitinhos Barbieri e Patrícia.
Que delícia! Biscoito? Só se for Barbieri. Polvilho, rosquinha, sequilho, salgadinhos. Ai, que delícia! Experimente vocês também. E o Acidentão, gosta de qual biscoitinho Barbieri?
E agora aquele biscoito de polvilho faz croque, Patrícia.
Polvilho é Barbieri, faz o croque Acidentão.
É o croque!
É o croque mais famoso e mais gostoso do Brasil. Biscoito? Só se for Barbieri.
Barbieri. Pois é, vamos agora ouvir a mensagem de hoje do livro do meu querido amigo e irmão Dom Edmar José da Silva, o Bispo Auxiliar de Belo Horizonte. Está aqui na página 88. Uma exigência fundamental para se dizer a verdade é a humildade. Verdade sem humildade pode soar como ofensa, agressão verbal, moralismo, intransigência ou vingança. Ao dizer a verdade para outra pessoa, ela deve perceber que há, da parte de quem diz, um profundo desejo de ajudá-la a se situar melhor. Não é isso? É isso aí.
Linda mensagem.
Ela deve perceber que há, de parte de quem diz, um profundo desejo de ajudá-la e a se situar melhor diante da situação apresentada. A humildade é importante para quem diz a verdade e para quem escuta a verdade. Para quem diz a verdade, é importante que a pessoa também se reconheça limitada, falha, pecadora e, por isso, não é melhor do que a pessoa que ouvirá a verdade a ser comunicada. Sentindo-se assim, a pessoa está preparada para dizer a verdade ao outro sem arrogância, sem prepotência ou sem desejo de ferir. E para quem ouve a verdade, deve-se ter a humildade de escutar com atenção para depois emitir sua opinião ou juízo sobre o que foi dito ou simplesmente acolher a verdade dita como possibilidade de revisão e crescimento.
Se colocar no lugar do outro é o melhor exercício. Quantas vezes falamos alguma coisa e a pessoa fica tão ofendida? Basta se colocar no lugar do outro.
E vamos cumprimentar os aniversariantes de hoje. A Maria da Conceição Rabelo Santos, lá de Venda Nova. O Eugênio Rocha Guimarães, do bairro Sevilha. O Alípio Aparecida Moreiro, lá em São Joaquim de Bicas. A banda José de Marceno, aniversário de casamento e contagem. O Vitor, né, Vitor? É o Zé Vitor. O Ronaldo Lazarotti, lá do Dom Cabral. A Terezinha de Paula Vieira, da Vila São Paulo. O Vicente Aleixo e a Maria de Lourdes, aniversário de casamento em Morada Nova. Raquel Rafael, de Nova Lima. O tio Celso, da Praça 12. Fabiana Rodrigues e o Atos, lá no Palmeiras. A Diva Assunção, do Eldorado. Osimeira e Cristina Ferreira, lá do Novo Progresso. A Dona Maria da Glória, também está lá em Confins. A Poliana, do bairro São Paulo. A Maria das Dores Ferreira, do Glória. O Paulo César Lemos, do bairro Flamengo. A Maria Helena Figueiredo, da Floresta. O Kleber, também, lá de Curumataí, lá em Buenópolis, né? Abraço a Tereza Moura. a Hugo Gontijo, jornalista Lúcio Braga, tá aniversariando hoje. Receberam nosso abraço, hein, Lúcio? Vai ter regabope hoje, hein?
Um abraço pra ele.
O Vicente José Sobrinho, do Bairro Nacional. Rodinei Tadeu, do Barreiro de Baixo. Alberto Caetano dos Santos, lá no Novo Eldorado. A Delza Martiniano de Souza, do Monsenhor Messias. Também a Dora, lá de Contagem. O Jamil Elias Nacli, tá aniversariando hoje. O Márcio Geraldo, lá do Rio Branco. Também a Terezinha de Paula Vieira, lá do, da Vila São Paulo. Maria Célia Pinheiro, também receberam nosso abraço. A Tayá, a Yaya, né? Irmã do Afrano. Também o Antônio Porto, lá da Nova Gameleira. Maria Adelina Guimarães Barros, do Gutierrez. Valdemira Jobita, do Guarani. O nosso ex-companheiro aqui da Itatiaia, ex-deputado Nelson Carvalho. Iracema Rodrigues e José Neves, lá de Sabará. A Ana, lá de Galileia. O Eustáquio de Jesus, o Walter Eustáquio de Jesus, do Bairro Nacional. Coronel Cursino, do Seu Azul. Evanir Dias Santos, do Saudade. Bárbara Amaral Silva. Clarice Magraquias Valério e Vicente Amaral Fonseca, turma de Pitangui. Lúcia Cilito, lá do Caiçara. É muita gente. O Elvésio da Rosa, lá do bairro Tupi. Geralda Terezinha, do Santo André. Márcio Antônio e Luísa de Souza, aniversário de casamento de Santa Teresa. O Roberto Teixeira, presidente da Asbenge, né, que fez uma bela festa junina no último sábado. Um abraço pra ele.
Um abraço pra ele.
Mário Alves do Eldorado, Leandro de Souza do Mantiqueira, Wallace Tadeu de Betim, Rosângela Araújo de Betim, Isaías Ferreira do Mantiqueira, Ana Maria do Parque Echuelo, Geraldinho Diniz, e Júlia Star, aqui nossa companheira aqui da Itatiaia.
Um abraço marketing pra ela.
É isso aí.
Pra vida toda essa, longa e plena.
Pra toda essa turma que tá chegando é o Guilherme Arantes.
Acontece todo dia. Cheia de chá.
hoje 73 anos, do Guilherme Arantes, cantou aqui cheia de charme dele mesmo. 9h20, olha a situação, você não está se sentindo bem, bate aquela dúvida, agenda uma consulta. Será que preciso ir ao pronto atendimento? Eu tenho uma dica, se você é cliente do Unimed BH, é só acessar o chat onde ir no app que você recebe orientação de qual é o melhor atendimento para o seu caso. No app também dá para agendar uma consulta online 24 horas ou fazer um agendamento online para uma consulta presencial. Tudo simples, direto no celular. Se não é urgência nem emergência, agora você já sabe, o cuidado começa no app da Unimed BH. Quem tem Unimed tem tudo, Patrícia.
Quem tem Unimed tem tudo. Um grande abraço para Maria Celeste lá em Matozinhos. Ah. Ligadinho aí com a gente no YouTube.
O Ronaldo também do tá Depósito aí? Vitória. Ah. Também está aniversariando hoje, recebendo o nosso abraço e sempre conosco.
Ah, então. Sim. Agora são 9h21. Gente, todo dia eu venho aqui para vocês falar que implante dentário é na Implantar, não é mesmo? Uhum. E você está esperando o quê? Ligue agora mesmo para Implantar. Agende já a sua consulta. Na Implantar, você começa o tratamento, vai pagar uma pequena parcela de entrada e dividir todo o restante em até um ano e meio no boleto. Eu disse um ano e meio no boleto. E tá esperando o quê? Ligue agora mesmo para 3195-9000. 3195-9000. Ah, Patrícia, será que eu posso? Pode. Na Implantar, todo mundo pode. Você, eu, a Cirantão, todo mundo, não é mesmo? Uhum. E tem Implantar em toda BH, Contagem, Betim, Sete Lagoas. Já sabe, 3195-9000.
Olha, eu vou fazer uma pergunta muito pessoal e muito íntima para você. Como anda a sua vida sexual?
Está devagar?
Você está sem disposição, se sentindo literalmente para baixo? Você sabia que muitos relacionamentos acabam por falta do desejo sexual do homem? Está na hora do Forte Erete, ele te dá uma nova emoção na vida. É bom demais. 3401-6800, vai ligando para lá. 3401-6800, Forte Erete é natural. Voltado para a disposição sexual do homem. Faz efeito por até 3 dias quando você toma uma cápsula. Diabéticos e hipertensos também podem tomar sem restrições. 3401-6800, é só ligar. 3401-6800. Você recebe em casa ou no seu local de trabalho. 3401-6800. Olha aí no EPA! Mussarela, peça, pedaço, quilo, 35,80. Pescoço de peru congelado, quilo, 15,80. Asa de frango congelada, pacote, 11,80. Ah, tá esperando o quê? Vai no EPA. O EPA fala de economia. O EPA sabe o que a dona de casa gosta e quer. Então, passe no EPA. Ah, bom demais. Vai lá, 9h23 na Itatiaia. A gente sabe que cuidar da família é pensar em todos os momentos. E o Parque Renascer preparou para esse mês uma oferta fantástica. Você garante o seu jazigo da família com parcelas a partir de R$ 200, sem juros. E olha o presente, você ganha um ano de assistência do Plano Funerário Renascer Total. É carinho e proteção em dobro, mas tem que ligar. 3972-4063. 3972-4063 e você ainda vai fazer parte de um plano, né, de um clube de benefícios com a rede ampla de parceiros que lhe oferece descontos especiais em clínicas, laboratórios e muito mais. Mas tem que ligar. 3972-4063. 3972-4063. 9h24. Hora do café Riachuelo e dos biscoitinhos Barbieri, Patrícia.
Hora também do Itatiaia Saúde.
Itatiaia Saúde. Oferecimento Ciências Médicas. Uma instituição Feluma. Acesse cmmg.edu.br.
A Cirantão e Itatiaia Saúde começando e hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio a médica, ela que é alergologista e também clínica, né, imunologia, né? A doutora Rosana de Fátima Gonçalves. Oi, doutora, bom dia.
Bom dia, Patrícia. Prazer enorme estar aqui com vocês. Vocês são fantásticos, parabéns, muito obrigada.
Muito obrigado, nossa, é um prazer recebê-la aqui.
Nós é quem agradecemos, não é mesmo, doutora? Olha só, gente, o assunto de hoje, alergia. Cerca de 30% da população do Brasil tem algum tipo de alergia, sendo que 20% dos afetados aí são as crianças. As condições mais comuns, quais são aí? Rinite alérgica, não é mesmo? Atinge 30% dos brasileiros. A asma também alérgica, 20%. Além aí das crises respiratórias. Para falar sobre esse assunto, a doutora Rosana que vai explicar tudo. Doutora Rosana, o que vem a ser uma alergia?
Alergia, Patrícia, é uma chatura. Primeira coisa. É uma doença antissocial, você está num restaurante, você está almoçando, você está com coriza, você está com obstrução nasal, você está lacrimejando, você está espirrando, você está numa reunião, você está puxando a garganta, limpando.